Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar.
O poema Navio Negreiro, musicado por Caetano Veloso no disco Livros, de 1997, mostra bem o estilo de Castro Alves, um artista que fez da palavra um instrumento de luta política, como explica a doutora em literatura brasileira Giovanna Gobbi.
Castro Alves não foi um escritor de gabinete. São muitos os relatos que nós temos hoje das declamações que ele fazia, de récitas públicas, em datas comemorativas, poemas que ele criava de improviso em reuniões literárias, né, em saraus. Sua poesia era viva e era concebida para o espaço público. Ela tem em vista a audiência e tem em vista um discurso extremamente dramático, né, extremamente persuasivo, que emprega dispositivos para convencer ao público, a audiência, em relação à causa que ele defende, nesse caso é a abolição e a república.
Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 em uma fazenda no Recôncavo Baiano, mas ainda criança se muda para a capital, Salvador. Ele tem contato tanto com a poesia quanto com o movimento abolicionista ainda no ginásio, por meio de Abílio Vargas, então diretor do Ginásio Baiano. Já na Faculdade de Direito, Castro Alves funda sua própria sociedade abolicionista ao lado de figuras como Rui Barbosa. A poesia inflamada, feita para ser lida em público, tem um papel importante nessa luta. E a sede de justiça de Castro Alves não poupou nem a igreja, como lembra a professora de literatura brasileira Cleonice Ferreira de Souza.
Por exemplo, há uma poesia chamada Confidência, em que ele diz o seguinte, eu acho bem interessante: agora adota a escravidão por filha, amolando nas páginas da Bíblia o cutelo do algoz. Ou seja, que ele está dizendo claramente que a instituição religiosa fez vistas grossas para a questão da escravidão.
Giovanna Gobbi destaca a originalidade da obra.
Ela foi uma das primeiras a incorporar, né, o personagem afro-brasileiro em toda a sua humanidade. Né? Ele não aparecia como um problema para a sociedade, mas como um personagem humano, né, com seus dramas, com as suas angústias. Mas existe também uma outra faceta dessa poesia, que é a combatividade, a representação de uma luta por direito, né, do indivíduo escravizado, do indivíduo negro, como agente de mudança.
A principal referência literária de Castro Alves foi o francês Victor Hugo, autor de obras de cunho social como Os Miseráveis. Cleonice explica que o poeta baiano bebeu dessa fonte, mas a adaptou para a realidade brasileira, e cita o exemplo do poema L'Enfant, ou A Criança, de Victor Hugo.
Então, na poesia do Victor Hugo, qual que é o cenário? A Grécia dizimada pela invasão turca. E ao final da poesia, nós temos a imagem de uma criança loirinha, do olho azul, olhando aquela paisagem assim destruída, pessoas mortas. E o eu poético pergunta para a criança o que a criança deseja, né? Você quer uma florzinha de baunilha? E a criança diz assim: Non, je veux des poudres de bala. Não, eu quero pólvora e bala. Castro Alves pegou essa referência e fez uma poesia chamada A Criança. É muito semelhante à poesia, mas o finalzinho da poesia do Castro Alves diz o seguinte: Perdeste a tua mãe ao ferro do açoite, dos teus algozes vis, e vaga tonta tatear a noite, choras antes de rir, pobre criança. Que queres, infeliz? Amigo, eu quero o ferro da vingança.
Um lugar especial para quem quer conhecer mais sobre a trajetória do poeta é o Parque Histórico Castro Alves, que fica na área da fazenda onde ele nasceu, no município de Cabaceiras do Paraguaçu. O local guarda pequenos tesouros, como conta Diogenise Oliva, coordenadora do parque.
De Castro Alves mesmo, nós temos, ficou muito pouca coisa, porque como ele morreu de tuberculose, no período, era comum se queimar tudo que sobrava, para que a doença não se espalhasse. Então, restou uma gravata, que antes da morte dele foi guardada, um cachinho de cabelo, a cômoda papeleira e também os manuscritos.
O parque recebe visitas de escolas de 14 municípios do Recôncavo e do Sertão Baiano, e todo ano tem um festival de declamação de poemas.
Tem uma garota aqui que aos 8 anos ela declamou Mater Dolorosa e a fala de uma escrava que acaba matando o próprio filho. E aí eu parei para conversar com ela se ela estava entendendo aquilo que tinha acontecido. E ela pôs lágrimas nos olhos e disse que ela sabia.
Outros ecos de Castro Alves podem ser ouvidos até hoje. Apesar de o poeta ter morrido muito novo, aos 24 anos, ele deixou um legado que atravessa um século e meio, como aponta a professora Cleonice.
Escutando, por exemplo, uma música do Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É um dos exemplos que mostram pra gente o que é um clássico, o que é um cânone. É uma obra que não morre nunca. Se a gente continua discutindo a questão da escravidão, se a gente continua discutindo a questão do preconceito, se a gente continua dialogando a respeito de coisas que, pessoalmente, eu acho que já deviam ter sido eliminadas da nossa sociedade, não há como não passar por Castro Alves.
Por causa da pandemia, o Parque Histórico Castro Alves está fechado desde março do ano passado, mas agora já tem data de reabertura, dia 17 de agosto, seguindo protocolos sanitários como o uso de máscaras.
Mas a infâmia demais da etérea.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setes.
Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.